Senhoras e senhores deputados, vamos dar continuação à nossa reunião, agora com a audição do Conselho de Administração da Fundação de Serralves, que já temos connosco e que eu cumprimento e agradeço a sua presença e dou as boas-vindas à Assembleia da República e à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Portanto, temos connosco a Presidente do Conselho de Administração da Fundação de Serralves, doutora Ana Pinho, Sr. Vice-Presidente, Dr. Manuel Cavaleiro Brandão, Vice-Presidente, Dr. Manuel Ferreira da Silva, Vice-Presidente, Professora Doutora Isabel Pires Lima, Sr. Administrador Engenheiro Carlos Moreira da Silva e o Sr. Administrador Dr. José Pacheco Pereira. Todos têm conhecimento do teor dos requerimentos que foram apresentados pelo Bloco de Esquerda e pelo PS, alusivos à admissão do diretor do Museu de Serralves. Também todos conhecem quais as regras, designadamente qual é a grelha de tempos de palavra adotada nestas audições. Os grupos parlamentares requerentes dispõem cada um de 5 minutos e usam da palavra em primeiro lugar. Haverá também o mesmo tempo de resposta por parte do Conselho de Administração, que pode ser dada por qualquer um dos membros do Conselho de Administração e não apenas pela Senhora Presidente. Depois passamos aos restantes grupos parlamentares, o mesmo tempo de palavra para perguntas e respostas. Depois os grupos parlamentares requerentes dispõem de 2 minutos cada um e para encerrar, digamos assim, a primeira ronda, e o Conselho de Administração dispõe também de igual tempo de palavra. Na segunda ronda, todos os grupos parlamentares em conjunto dispõem de 15 minutos e a entidade visitante, neste caso o Conselho de Administração da Fundação de Serralves, dispõe de 15 minutos também. Ora, dito isto, passamos então à audição e tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu quero agradecer na pessoa da doutora Ana Pinho a presença do Conselho de Administração e na sua pessoa também cumprimentar todos os restantes membros componentes do Conselho de Administração. Esta questão é uma questão que suscitou muita polémica, como sabe, e em função dessa polémica nós no dia 22 fizemos um pedido de audiência quer do curador João Ribas, quer do Conselho de Administração. Porque entendemos a importância que Serralves tem, que é uma das instituições a nível internacional e designadamente a nível europeu que melhor representam Portugal, é indiscutivelmente uma casa onde se verifica uma grande atenção àquilo que se passa na arte contemporânea, ousada, cosmopolita, é isso a que Serralves nos tem habituado. E, portanto, quando surge uma situação daquele tipo, quando é inaugurada uma exposição de um artista que sabemos que é controversa há mais de 40 anos, não é uma coisa de agora, e, portanto, parte do princípio que quando o Conselho de Administração decidiu fazer a exposição já sabia que entre as fotografias de Maple Thorpe algumas poderiam ser controversas. Mas a verdade é que num dia posterior, no dia seguinte à abertura da exposição, somos confrontados com a admissão do curador João Ribas, que, como sabes, acabou de estar aqui connosco a prestar declarações. Surpreendeu-nos e ficamos preocupados, designadamente em função da importância que Serralves tem e da imagem negativa que acontecimentos destes normalmente trazem consigo. Ora, do nosso ponto de vista, o que está fundamental em causa, e eu vou dispensar-me de fazer uma avaliação da cronologia, porque é conhecida, não adianta estarmos a falar no que aconteceu desde então. Recordo apenas que, por exemplo, o ex-diretor de Serralves e curador, João Fernandes, fez um juízo crítico em relação à atuação do Conselho de Administração. Recordo-lhe, por exemplo, que a diretora do Museu do Chiado fez uma declaração no sentido de dizer que no Museu do Chiado jamais se passaria uma situação deste tipo. Bom, e aqui o que está em casa, do nosso ponto de vista, não é tanto a questão das tais fotografias, que muitas vezes, e penso que inclusivamente muitas das que saíram nem sequer são fotografias em função das quais se possa dizer que aquilo é obsceno ou que ponha qualquer tipo de problema que não seja exclusivamente de ordem estética. Mas o que nos põe o problema é de saber se houve ou não uma intervenção da parte da administração no trabalho do curador. Isso é uma coisa que, obviamente, nos interessa e que gostávamos de clarificar. Porque os curadores têm as suas funções, as administrações têm as suas funções, e parece-nos que, neste caso, a curadoria tem também deixa uma impressão digital, é trabalho artístico, ainda que não seja reconhecido nos direitos de autor, mas tem uma liberdade de escolha e uma liberdade de seleção das obras e uma liberdade de exposição, porque os circuitos não são criados indiscriminadamente, e, portanto, restava saber se, de facto, houve alguma intervenção nesse sentido da parte da administração de Serralves. Esta, para nós, é uma questão central. E não tem nada a ver com o conteúdo das obras. O Dr. José Pacheco Pereira publicou um artigo em que mostrava, inclusive, a LIF, aquele célebre artigo do Mapplethorpe, que não tem rigorosamente nada a ver com aquilo que poderá ir na cabeça das pessoas. Não é? E eu devo dizer, porque ele mora ali ao lado de Serralves, estive a ver a exposição, e vou-lhes ser muito franco, depois das alterações que foram introduzidas, como está, não me parece mal. Devo dizer. Agora, o problema é antes do que está. E então, em relação a isso, nós temos a indicação de que naquela sala onde estão as tais fotografias mais controvérsias, começa por aparecer algo que interdita o espaço a menores de 18 anos. Como sabe, não tem cobertura do ponto de vista legal. Depois entendemos que as exposições e os modelos de arte contemporânea têm um pouco a função também, justamente porque são museus de arte contemporânea, de agitar, de interpelar. Se necessário, até de entrar em alguma provocação. Isto desde que se passe no campo estritamente estético, obviamente. E no plano da cidadania, porque sabemos que muitas destas obras depois estão a olhar para a frente e nos permitem ter um sentido prospectivo das coisas. Ora bem, se há, do nosso ponto de vista, e salvo melhor esclarecimento, que espero de si, se há, por exemplo, uma alteração de uma tarjeta que começa por interditar a 18 anos, depois vai-se para um outro tipo de solução. Agora é que lá está, por exemplo. Se depois, eventualmente, já não sei exatamente onde vi, peço desculpa pela omissão, onde li, mas se tem a ver com as pessoas que visitam Serralves, as crianças, etc, etc, repara, as exposições, do nosso ponto de vista, devem lá entrar quem quiser. Eu percebo que, no caso de uma exposição deste tipo, é indispensável tomar as precauções que foram tomadas. O que me parece é que há procedimentos que já previamente existentes que calculavam essas matérias. E o que eu a Sra. Presidente está a mandar-me terminar, esgotei o meu tempo, e eu gostava de fazer-lhe uma pergunta muito direta então. Houve da sua parte, ou da parte do Conselho de Administração, algum tipo de intervenção que tenha limitado, coartado o trabalho criativo do curador? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Presidente do Conselho de Administração de Serralves.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu ia pedir para fazer uma declaração prévia. Agradeço à Sra. Presidente e à Comissão Parlamentar de Cultura a oportunidade por nós desejada para esclarecer o que se passou e não passou em Serralves. É para nós honroso estarmos hoje na Assembleia da República, porque partilhamos com esta instituição fundamental do poder democrático o amor pela liberdade, a negação da censura e o interesse em servir melhor os portugueses pela cultura e pela arte. Não há nem houve qualquer censura. Repito, não há nem houve qualquer censura. Aliás, seria absurdo encontrar obras de Mapplethorpe mais sensíveis e violentas, no sentido comum da palavra, diríamos assim, do que aquelas que estão expostas e que teriam sido censuradas. A exposição de Serralves vai mais longe do que muitas outras em vários museus que evitaram muitas das fotografias que lá estão expostas. É também a primeira realizada em Portugal. E é para nós, para a administração, um insulto tratá-los de censores e inimigos da liberdade. Não temos, nem Serralves tem, lições a receber nesta matéria, não há nem houve censura em Serralves. O Conselho de Administração não fez nada que possa ser repreensível, nem face ao diretor do museu, que tem funções ao mais alto nível que implicam cooperação com a administração, nem face ao curador da exposição, cuja liberdade artística não foi coartada, e cuja exposição, na sua forma final, foi por ele assinada, apresentada e inaugurada com sucesso, tanto nas suas intervenções junto da imprensa, na visita de imprensa, quanto na pré-inauguração, uma visita perante vários convidados. Aliás, era esta a posição de João Ribas que propôs a existência de um espaço reservado por sua iniciativa em devido tempo. O dossiê de imprensa do dia seguinte à inauguração que vamos facultar mostra como essa inauguração nada teve de controverso. Por iniciativa do diretor do museu, repetindo o que já tinha acontecido, aliás, numa exposição anterior, relativamente ao móvel de Jeff Koons, deveria haver uma área reservada na exposição de Robert Mapplethorpe. Foi esta também a posição da administração. Este entendimento foi rompido, com surpresa nossa, numa entrevista à imprensa, dias antes da inauguração, a 6 dias da inauguração, em que diz que, na exposição, e eu vou ler exatamente o que disse nessa entrevista, na exposição não haverá resguardo, salas especiais ou qualquer tipo de restrição a visitantes. O museu não pode separar ou delimitar o acesso a obras. Isto foram palavras do Dr. João Ribas ao jornal que fez essa entrevista e que foi publicada na sexta-feira prévia à inauguração da exposição. Tal representa uma alteração que viola a sua própria proposta, assim como todos os compromissos assumidos em pleno acordo. Existe, como é óbvio, suporte documental desta posição que eu estou a transmitir. Esta mudança de posição, tomada em público, quebrou a relação de confiança. Nunca em toda a história de Serralves, com vários diretores e curadores, tal tinha acontecido, como aliás todos admitem, a começar pela anterior diretora do museu, que trabalhou diretamente e longamente com esta administração. Nem o próprio João Ribas, durante muitos anos diretor adjunto do museu, fez qualquer queixa nesse sentido. A atitude de João Ribas revelou imaturidade e uma inequívoca deslealdade. João Ribas disse aos jornais o que não disse à administração e disse à administração o que não disse aos jornais. Igualmente, é importante assinalar que o Conselho de Administração não se eximiu da sua responsabilidade face aos públicos muito distintos de Serralves, em particular aos milhares de crianças que visitam o museu, como referiu, tomando o mesmo tipo de precauções que muitos museus de todo o mundo têm tomado na exposição de obras mais sensíveis de Mapplethorpe. Como referiu, aliás, o presidente da Fundação Mapplethorpe, Michael Wardstout, amigo pessoal do artista e que há 30 anos é presidente da Fundação Mapplethorpe e que o acompanhou até à morte, o artista, e que de facto teceu duras críticas à atitude de João Ribas. Estas declarações serão também distribuídas. A discussão sobre o que pode ou não pode ser exposto livremente a crianças, Serralves não é visitado apenas por pré-adolescentes, mas por crianças 6, 7, 8, 9, 10 anos, enfim, por aí, é uma discussão importante, mas não é uma discussão em que artistas, curadores, diretores de museu e administração tenham a propriedade das conclusões, mas deve incluir especialistas em psicologia infantil, pedopsiquiatras e outros, como aliás há um artigo do Diário de Notícias enfim, que retrata esta questão. Bastante útil. Serralves está disponível para patrocinar esse debate, mas esse debate é muito diferente da discussão sobre a censura que não houve, mas sim prudência e bom senso e muito respeito pela obra de Mapplethorpe. Como a acusação de censura não tem pés para andar, porque é falsa, têm vindo a ser levantadas outras questões que se destinam a ocultar a acusação principal que não tem fundamento. Desde questões internas, funcionamento da Fundação, interpretações sobre a autonomia de um diretor do museu que não é a mesma de um curador, até acusações aos deputados, vi hoje, desta comissão, de não terem os conhecimentos técnicos necessários para julgar o que aconteceu, passando-lhes um atestado de incompetência. Ninguém, no entanto, quer comentar os excepcionais resultados em termos de democratização da cultura e qualidade artística de Serralves. É um processo de má-fé e destina-se a ocultar que não houve qualquer censura em Serralves, o que é para nós essencial e que é aquilo que nos traz à Assembleia da República. Dificilmente podemos discutir outras questões sem ficar claro se houve ou não censura em Serralves. Quando há uma discussão como esta, acende informações falsas e por um desconhecimento do que estava realmente exposto em Serralves, que os senhores deputados tiveram ocasião de ver, ficando assim com conhecimento de causa, há muitas vezes a tentação salomónica de dar razão aos dois lados, se é que há dois lados neste caso. Pensamos que seria muito injusto e confiamos no conhecimento, na sensatez e no amor pela arte e pela liberdade dos senhores deputados e pela consciência de que Serralves é uma instituição única em Portugal, com grande prestígio internacional, resultado do trabalho da comunidade artística nacional e internacional, com uma participação maioritária da sociedade civil e com o apoio do Estado, cujos administradores nomeados têm sido completamente solidários com o conjunto da administração, apoio do Estado que não é uma dávida, mas o reconhecimento dos resultados ímpares que prestigiam os museus portugueses, a cidade, o Porto e Portugal. Serralves faz um grande trabalho de serviço público, como todos sabemos, há muitos anos. João Ribas fez, aliás, uma excelente caracterização de Serralves no dia 12 de julho último, numa entrevista ao Público, em que disse: "Acho sinceramente que o museu está neste momento cheio de energia, cheio de mundo, cheio de uma abordagem extremamente aberta." Irei agora responder à pergunta do Sr. Deputado. Peço imensa desculpa por ter retirado tempo à pergunta.
Eu ia lhe propor, por uma questão de gestão de tempo, como as perguntas vão ser recorrentes e vão girar em torno do mais ou menos do mesmo, que esperássemos, aguardássemos, obviamente vai ter tempo para responder a todas as perguntas.
Mas eu não deixei de responder.
Exatamente. E, portanto, agora passo a palavra à Sra. Deputada Carla Sousa, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada pela vossa presença, agradeço desde já o contributo inicial que deram para, no fundo, fazer um enquadramento, o enquadramento que a administração quis deixar aqui, que considera importante e relevante deixar desde o início. Nós, de facto, estamos a falar do Museu de Serralves, eu que sou da cidade de Porto, este país que merece o Museu de Serralves, de facto, é um grande sucesso desde 99. É um museu que sempre... Tem sido parte integrante de uma ideia de liberdade artística, tem trazido imensos artistas internacionais e tem levado, de facto, o Museu de Serralves, que sendo um museu nacional, lá fora. E, portanto, eu acho que isso são anos e anos, digamos assim, de construção de um bem que é nacional e esta questão veio, de facto, manchar, digamos assim, todo o percurso que vinha sendo construído ao longo destes anos, que foi construído essencialmente também, e isso é reconhecido por todos, os grandes diretores artísticos que desde o início consolidaram o projeto. Quer o Vicente Todoli, quer o João Fernandes, eram pessoas que de facto tiveram uma abordagem muito consistente àquilo que queriam fazer do museu, e isso parece-me claro. Ainda hoje, de alguma forma, estamos todos a herdar um pouco disso, porque eles definiram, digamos assim, as matrizes. Dito isto, o nosso requerimento continha esta ideia da abordagem de que foi o primeiro fim de semana em que esta questão surgiu, portanto nós cingimos-nos aos factos e a ideia era, sim senhora, a admissão de um diretor artístico, não conhecemos as razões e portanto sabemos sim que a entrevista, entretanto, que a doutora Isabel Pires Lima tinha dado, rejeitava aquilo que era proposto, o pouco que era proposto na altura pelo diretor artístico. Mas isto, obviamente, entretanto, já temos aqui mais, digamos assim, conhecimento adicional, porque tivemos, entretanto, há pouco, a audição ao Dr. João Ribas, e ele deixou-me aqui 4 datas, que eu gostava, já agora que, entretanto, obviamente, que nos falassem sobre elas, que para eles são consideráveis, são datas que foram importantes neste processo. Que era o dia 17, uma chamada à Comissão Executiva, uma entrevista com a administração. No dia 18, chamada a relocalizar obras, na sala especial. No dia 19, que foi usada a palavra cancelamento. No dia 20, que há 2 quadros, Dennis e Larry, que foram mandados retirar. Portanto, eu já não vou aprender com a questão para já da sinalética, porque essa de facto já foi até de alguma forma bastante abordada na primeira fase. Queria-vos perguntar, de alguma forma... se consideram também que esta questão, que ainda não está resolvida, mas se esta questão pode ter implicações, de alguma forma, no futuro próximo da instituição e como é que estão a ver, como é que isto pode ser resolvido para todos os efeitos. Há uma questão que eu já agora gostava de vos fazer, porque, de facto, nos estatutos e nos documentos que estão, digamos assim, integrados no site da Fundação, eu não consegui perceber qual era o enquadramento, porque não existe, isto é, não há uma estrutura, enquadramento e designação da ideia do diretor do museu. E eu gostava de saber, então, se existe, como é que isso é abordado? É feito por contrato, individualmente, com cada diretor artístico? Pronto, é uma questão que, de facto, eu rebusquei e não consegui encontrar. Falamos da questão, portanto, das tais questão das 20 obras, falamos há pouco, o Dr. João Ribas referiu, portanto, que essas duas obras, a Dennis e Larry, teriam sido mandadas retirar e que as restantes teriam ficado fora porque a linha expositiva que tinha sido conseguida, depois de ter sido alterado a pedido, já não iria, portanto, já não faria sentido. E eu gostava já agora, então, também que esclarecessem isso. Eu estou sem óculos, não estou a ver, mas acho que... ainda tenho tempo.
Aquele tempo também não é o tempo real, porque houve aqui um atraso na marcação do tempo. Mas está aí
pronto,
a palavra.
Peço desculpa. Apenas então uma última questão, que é a relação institucional entre João Ribas e esta administração não vinha de agora. Portanto, não estamos a falar de uma relação que tem 6 meses, não é? Estamos a falar de uma relação que já tem 4 anos e 6 meses. De alguma forma, essa relação vinha-se a estabelecer ao longo deste tempo. Tem conhecimento de algum momento em que tenha existido alguma relação mais instável, digamos assim, neste processo de diálogo, que é sempre um processo de diálogo, não é? Entre uma administração e uma curadoria, neste caso, e na altura era o que ele fazia, de facto, ele era curador. Eu, para já, ficava por aqui. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Presidente do Conselho de Administração da Fundação Serralves.
Sr. Deputado Jorge Campos, peço muita desculpa de não ter feito logo na altura, mas vou fazê-lo agora. De facto, como já lemos nesta declaração inicial, não houve nunca censura alguma. O que se passou foi o que eu também já referi e foi um facto absolutamente surpreendente, em que o diretor do museu, que também é curador da exposição, mas relaciona com o Conselho de Administração na sua qualidade de diretor, nos explica que a exposição vai ter uma área reservada em que serão colocadas obras mais polémicas, enfim, o que lhes quisermos chamar, e depois vai dizer a um jornal algo completamente ao contrário. Eu não sei, enfim, todos sabemos, se calhar temo aqui, já o pedi algumas vezes, mas isto devem perceber que prova que em nós, é um jornal, aliás, que fez uma caixa especial sobre esse assunto, portanto foi assim estava em grande destaque, nesta exposição não há salas especiais, as pessoas vão confrontar-se com as obras ao longo da exposição, com todas as obras, e, portanto, nós não devemos ser nós a dizer se as pessoas não se podem confrontar, elas confrontam-se. Como deve perceber, isto causou ao Conselho de Administração uma situação, uma perda de confiança no diretor do museu, porque isto não é possível. Não é possível alguém dizer uma coisa e fazer outra completamente contrária quando está a falar com o jornal. Portanto, nesse dia 17 que foi mencionado, que foi uma segunda-feira, eu não estava em Portugal na sexta-feira, portanto foi por isso que foi na segunda-feira, nós pedimos para ele vir reunir connosco e perguntamos o que é que se passava. E de facto fomos mais uma vez confrontados com explicações completamente sem lógica. Portanto, não foi capaz de dizer o que é que estava no jornal, o que é que dão à sala reservada, mas no jornal diz que as obras estão espalhadas. Não sei o quê, os jornais sabem como é que são também, quer dizer, este tipo de questões na conversa. Ao qual nós ficamos ainda mais, enfim, acrescentou a nossa perplexidade, e nessa altura o então diretor do museu, convidou a administração para ir visitar a exposição, coisa que, aliás, nós hesitamos, mas, dada a situação grave que poderia estar, a gerar-se, porque nós tínhamos sido proposto uma exposição com a qual nós estávamos de acordo e havia uma clara negação disso, nós fomos. Claro que quando chegamos à exposição... Isso foi duas vezes, enfim. A primeira vez foi pessoalmente. A segunda, há documentação, quer dizer, há por e-mail, convite por e-mail também. E, portanto, nós fomos. Quando chegamos às galerias, verificamos que não, que estava tudo misturado, que havia na mesma uma sala no fundo. É a contradição, portanto, há de facto uma sala no fundo, que, aliás, não só com o Conselho de Administração, mas com outros elementos de Serraves, o próprio diretor tinha partilhado a arquitetura da exposição e um esquema dessa arquitetura com salas reservadas, e, portanto, a partir daí houve uma discussão sobre que obras é que deviam ir para a sala reservada. Ele próprio sugeriu e foi acordado que assim seria. E, portanto, o Conselho de Administração, ao contrário do que se diz, nunca retirou nenhuma obra da exposição, nunca pediu para ser retirada nenhuma obra da exposição em momento nenhum. O Conselho de Administração, a única coisa que fez foi garantir que aquilo que tinha sido proposto era efetivamente feito. Em relação à pergunta que me fez das crianças, o Sr. Deputado Jorge Campos, eu, de facto, a ideia foi mesmo essa, foi também permitir, a ideia, aliás, dele, como eu já expliquei, e que nós concordamos plenamente, de ter uma sala reservada, foi permitir que todo o tipo de públicos visitasse a exposição, incluindo crianças e escolas. Aliás, esta exposição foi apresentada às escolas, houve uma apresentação uns dias antes, não me recordo, mas talvez até na própria semana, não me recordo, segunda-feira dessa semana, nós fazemos sempre uma grande apresentação anual às escolas, em que essa exposição foi uma das propostas para o Serviço Educativo Escolas. Por isso, percebe, e aliás, desde esse momento, desde que a exposição abriu, já foi visitada por muitas crianças e, portanto, e por escolas, e as pessoas têm que decidir, elas próprias, o que é que querem ver. Nós decidem, vão à exposição toda ou não vão. E é isso que, portanto, há crianças que vão à exposição. Aliás, a obra de Robert Mapplethorpe é muito vasta. Eu, na altura, lembro que no dia da inauguração, que foi o dia em que conheci o Presidente da Fundação Mapplethorpe, ele me referiu que ele tem cerca de 2.000 obras e que muito poucas são deste cariz, mas houve uma intenção de fazer esta exposição perfeitamente válida. Nós não nos metemos absolutamente nada nisso. Portanto, é uma obra muito vasta, mas na própria exposição, aliás, como referiu, há várias obras de outro cariz. Portanto, as pessoas podem querer visitar uma parte ou querer visitar a totalidade. Isso fica à escolha delas. Não sei o que é que, em relação ao não sei o que é que o cancelamento, o que é que se refere, não faço ideia, não sei.
Muito obrigada, Sr. Doutora Ana Pinho. Vamos agora passar a ouvir os grupos parlamentares não requerentes. E começamos pelo Sr. Deputado José Carlos Barros, do PSD. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Doutora Ana Pinho, Presidente do Conselho de Administração da Fundação de Serralves, na sua pessoa, restantes membros do Conselho de Administração. Agradeço a vossa disponibilidade para estarem aqui presentes e procurarmos esclarecer esclarecimentos sobre este caso Serralves. Como eu disse na audição anterior, eu gostaria de começar por transmitir o nosso entendimento de que a política não compete propriamente opinar sobre questões de curadoria, sobre questões artísticas, não nos compete saber porque é que uma obra ou outra foi para uma sala reservada ou não foi. Aliás, entendemos que não nos compete a intromissão no funcionamento de instituições que têm os seus órgãos próprios democráticos de gestão e de funcionamento, e portanto as questões que colocaremos aqui são essencialmente de procedimento, de procurar de facto esclarecer o que está aqui em causa, e nomeadamente a questão da acusação de censura, que nos parece fundamental que seja esclarecida. Aliás, penso que essa é, num certo sentido, a questão-chave, e eu acho que não deveriam ficar questões no ar relativamente a isto, até porque nós achamos que este caso atingiu proporções que são muito negativas para Serralves, que são negativas para a sua, do ponto de vista da sua reputação internacional, e portanto era importante que estas audições de hoje pudessem colocar a devida, digamos, a devida, este assunto na sua devida proporção. Há acusações de censura, de truncagem, e de que essa truncagem se deve a ordens do Conselho de Administração, e portanto eu gostaria que começassem por pedir-vos esta clarificação por ser tão importante. Aliás, repare-se que o requerimento que têm, a ordem do dia que têm aí convosco, diz que, portanto, nós estamos aqui numa audição do Conselho de Administração de Serralves, a propósito da admissão do diretor, após a truncagem de uma exposição do museu por ordem do Conselho de Administração da Fundação. E, portanto, eu gostaria aqui em cima, mas não está mal, quer dizer, porque recupera exatamente a terminologia de um dos requerimentos que foi apresentado. Muito bem, de qualquer modo, é isso que está na terminologia. Eu penso que era importante esclarecer isto. E, portanto, eu procuro e peço este esclarecimento, enfim, que é fundamental, que é, há pouco foi-nos dito que o Conselho de Administração obrigou à retirada de obras. O que conhecemos como afirmações públicas do Conselho de Administração é que não foi responsável pela retirada de nenhuma obra. Aliás, cito também, penso da Sra. Isabel Pires de Lima, todas as 159 imagens da exposição foram escolhidas pelo curador, e já agora gostaria também que nos esclarecessem por que razão não foram expostas aquelas 20 obras. Eu penso que isto é já o essencial que há para esclarecer, e não muito mais do que isto. Há acusação de censura, de ingerências do Conselho de Administração na montagem da exposição, e, portanto, isto era o essencial. Eu aproveito, tendo tempo, para procurar também refletir sobre a questão da reserva do acesso condicionado, nomeadamente a menores de 18 anos, porque esta é uma questão que tem sido muito discutida, e gostaria até que, em termos termos mais gerais, refletíssemos sobre se o condicionamento de acesso, mesmo tratando-se de obras de arte, ou tratando-se de obras de arte, configura por si um ato de censura, ou se isso significa, ou pode significar outras coisas, como prudência, avaliação do que está em causa. E gostaria de ligar isto a uma afirmação pública do Conselho de Administração. Desde o início estava previsto que as obras de cariz sexual explícito fossem instaladas numa sala com acesso restrito, porque também me parece que essa questão não ficou ainda devidamente esclarecida e era fundamental que fosse esclarecida. Penso também, acho que isso já foi aqui referido, que não há nada de inovador também no facto de haver salas reservadas ou salas com acesso condicionado, nomeadamente com este artista em outros lugares do mundo, e gostava também que pudéssemos falar sobre isso. O Dr. Luís Raposo, acho que a propósito desta questão, o Presidente do Conselho Internacional de Museus, afirmou que as equipas dos museus devem ter toda a liberdade para montar as exposições que programarem, mas que em situações excepcionais devem limitar o acesso a certas obras. Foi o que foi feito, há uma sala reservada, e eu, para terminar, pedia como foi esse processo de decisão, porque há aqui elementos contraditórios e afirmações contraditórias relativamente a este processo de decisão, como é que aconteceu, se foi uma decisão do Conselho de Administração, se foi uma decisão do curador, se ela foi partilhada. E muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Por responder, tem a palavra à Sra. Presidente do Conselho de Administração de Serralves.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu volto a referir o que já disse. Não houve censura, nós não mandamos retirar obras da exposição. Todos reafirmamos quantas vezes forem necessárias. O que houve foi uma total contradição entre aquilo que estava combinado e que foi publicamente manifestado num jornal. E, portanto, a partir daí, o Conselho de Administração teve que perguntar o que é que se passava e teve que garantir que aquilo que estava combinado era feito. O que, aliás, foi em pleno acordo com o curador, é que isso é que é, e com o diretor do museu, porque há esta particularidade, eu não gostava muito em público de me pronunciar, mas este comportamento que se evidenciou na contradição entre aquilo que estava combinado e aquilo que foi dito ao jornal, depois também acontece noutros momentos em que as pessoas acordam fazer uma coisa e depois não fazem, e portanto foi exatamente isto que se passou e nada mais, porque as pessoas, a pessoa concordou, e aliás foi uma completamente em que determinadas obras fossem para a área reservada, e depois isso não foi feito. Em relação à forma, eu gostava só de dizer também que nós temos recebido muitas mensagens, muitos e-mails, muitas cartas, muitos telefonemas de várias pessoas que estiveram e eu referi isso na minha intervenção inicial, mas não quero deixar de referir de novo, que estiveram na pré-inauguração e dizem que não conseguem realmente perceber como é que alguém que explica a exposição daquela forma apaixonada, que explica a existência da área reservada, 24 horas a seguir se demite. E aliás, se virmos todas as notícias que saíram no dia a seguir de vários jornais, do El País, do Expresso, enfim, ninguém sequer ligou a nada, toda a gente achou que a exposição estava muito bem, até muitos diziam Serralves mostra obras muito ousadas, e por isso de facto nós ficamos perplexos. É só isso que eu lhe posso dizer. Em relação às 20 obras, eu já tive a oportunidade de dizer isso antes, de facto ficamos perplexos como é que nós pagamos um FII elevado à Fundação Mapplethorpe, porque são obras originais e portanto eles cobram pelas obras originais, não são cópias, e depois há 20 obras que não são utilizadas na exposição. Claro que é normal, eu sei que é normal, acontece em todas as exposições, que algumas obras não... Enfim, muitas vezes os curadores pedem várias obras, até colecionadores, e depois não as usam todas. Não sei se 20 obras em 179 é sempre normal, mas não queria ir por aí. Agora, eu não percebo porquê, não sou eu que posso responder, nem o Conselho de Administração. Em relação ao acesso condicionado, sim, nós julgamos que, de facto... Nós julgamos que é a forma mais prudente de o fazer, como eu já expliquei antes, porque, aliás, é uma fórmula que foi usada em praticamente todas, enfim, em muitos e muitos, muitos museus que mostraram a obra de Mapplethorpe, há outros museus que não mostraram tantas obras deste género de Mapplethorpe e mostraram, e portanto não, em que não havia salas reservadas. Tudo isto também tem a ver com os avisos que se colocam e portanto parece-nos prudente o aviso que está em que de facto se deixa aos pais ou às pessoas por eles autorizadas, aos professores, enfim, decidirem se as crianças devem ou não ir à exposição. E de facto isto, aliás, eu devo dizer que nós, a própria diretora-geral da Fundação Mapplethorpe, há pouco tempo, porque nós questionamos, pedimos exemplos concretos de outros locais em que isso aconteceu, e ela disse: eu nem consigo dizer porque é praticamente em todos. Portanto, isto foi a resposta dela por e-mail, nem sequer ficamos com referência a isso, porque acontece em muitos sítios, portanto é uma coisa normal.
Posso acrescentar?
Pode.
Ainda temos tempo?
Sim, ainda dispõe de um minuto.
Senhores deputados, nós defrontámos aqui com um problema complicado que é com uma nuvem de contradições. E, portanto, temos que estar a falar dentro da nuvem das contradições. O problema é que nós temos vários testemunhos, nós temos vários documentos que mostram que essa nuvem de contradições é uma nuvem de contradições, mas não é nossa. E consideramos, de alguma maneira, injusto para Serralves estar envolvidos nessa nuvem de contradições, quando nós temos muita facilidade em a mostrar. As 20 obras foram apresentadas pela imprensa como 20 obras censuradas para a administração de Serralves. Falso. Que foram retiradas duas obras. Falso. Mas, eu até acrescentava uma coisa. As duas obras que são referidas como sendo retiradas são muito menos violentas do que algumas que estão expostas. Portanto, alguém me há de explicar por que razão é que nós censuramos duas obras muito mais pacíficas do que qualquer obra que se encontra na sala. É um absurdo. Na verdade, se nós tivéssemos que censurar, censurávamos as obras que estão na sala, que representam não apenas atos sexuais explícitos, é uma descrição errada. Apresentam cenas que podem ser interpretadas como pedofilia, apresentam cenas que podem ser interpretadas como violentas, um homem a urinar na boca do outro homem, convém falar assim claramente, estão lá expostas. Práticas que, para que não há sequer expressões em português, fisting, pissing, várias práticas, estão lá expostas. Porque absurdo é que nós íamos censurar duas obras de homens com o sexo à mostra, cujas, aliás, estão variadíssimas expostas. Não é verdade. O que nós chamámos a atenção, depois da quebra de confiança resultante da entrevista do público, que infelizmente eu não vi citada aqui como deveria ser, a entrevista do público é o elemento fundamental do conflito com João Ribas, na medida em que a entrevista do público, ela dá uma entrevista ao público, violando todos os compromissos anteriores, e compromissos anteriores, que inclusive existem e-mails que partiam do princípio que a sala reservada era reservada para crianças e jovens até aos 18 anos que têm que ser acompanhados por adultos. Portanto, quer dizer, o que é que a gente está aqui a discutir? Na verdade, não houve nenhuma censura. E para nós isto é importante, o problema da censura. Não houve nenhuma censura. As duas obras, ninguém as mandou retirar, porque era um contrassenso retirar aquelas depois das outras estarem expostas. O que houve foi uma preocupação, depois da entrevista, que houvesse, de facto, duas salas com obras de diferente intensidade, chamemos-lhe assim. Até porque nós podemos ser processados pelos pais. Vamos admitir que um pai ou um professor vai a Serralves, não encontra nenhum aviso e entende ele, porque nós nunca usamos a palavra pornografia, nunca usamos, nunca. Nós consideramos que são obras de arte, mas quem... Não, nunca, nunca, nem mais nem menos, nunca. Foi usada na imprensa e nós nunca a usamos nem consideramos que isso seja pornografia. O que nós consideramos é que entre as famílias, os pais e as crianças que lá vão, eles possam considerar que sejam. E, portanto, podiam perfeitamente processar a administração de Serralves por ter apresentado, sem qualquer espécie de prevenção, obras cujo grau de violência não é homens nus com sexos erectos. Que é isso que normalmente, aliás, nenhum jornal, nem nenhuma televisão, fotografou ou apresentou as obras que estão naquela sala. Deve ter interpretado que é por censura, não é? Portanto, para nós, eu termino, para nós há uma certa indignação neste caso, quer dizer, nós defrontámos-nos com uma pessoa e uma imprensa que sistematicamente repete matérias sobre as quais nós já demos documentação mostrando que são falsas. O que é que nós mais podemos fazer? Esclarecer aqui tudo. Nós não queremos sair daqui, tem que seja bem claro que não houve censura.
Muito obrigada. Tem agora a palavra a senhora deputada Teresa Queiro, do CDS-PP.
Muito obrigada, senhora Presidente. Gostaria de agradecer à senhora Presidente e aos restantes membros do Conselho de Administração por virem aqui para esclarecer esta questão. Eu gostaria de deixar, tal como deixei ao Dr. João Ribas, uma palavra prévia, é dizer que sou uma absoluta liberal, no sentido mais antigo, se quiserem, da palavra. E, portanto, para mim as liberdades individuais são valores intocáveis. E, portanto, a censura é, para mim, uma violência gravíssima sobre os direitos à liberdade, portanto, incompatíveis com a minha forma de estar e com o Estado de Direito, tal como eu o entendo. E, portanto, eu entendo que, como deputados, é sobre essa matéria que nós nos devemos debruçar e é sobre as acusações e as alegações de censura repetidas ad nauseam em notícias e em artigos de opinião que aqui nós estamos. E por ser tão grave, e por serem tão graves estas acusações, não podemos confundir a censura com divergências e com o diálogo que é natural entre a administração de uma instituição, nomeadamente Serralves, e a curadoria e a direção artística. E o que nos deve interessar aqui é se existiu ou não existiu censura e não questões laborais ou de outro género. E citando aqui o Sr. Deputado José Magalhães, que não é o autor original, mas de facto houve aqui much ado about nothing. E foi com grande estupefação que ouvimos há pouco o Dr. João Ribas começar por referir-se a uma sala interdita, mas depois vir a reconhecer que afinal não era uma sala interdita e que acompanhava a ideia de que havia a necessidade de haver uma sala reservada para determinadas obras e reconhecer que era necessário esse resguardo relativamente a obras que, como aqui já foi referido, são de, enfim, especialmente chocantes. E a ideia, aliás, de que não podem ser apresentadas, penso eu, a todo tipo de públicos. E, sobretudo, aliás, foi o Dr. João Ribas que, no seu comunicado de imprensa, alguns refere que tem que haver sensibilidade para com a comunidade em que se insere o espaço expositivo e a própria exposição. E como aqui já foi referido, eu penso que há aqui uma questão que é preciso ter em conta. Nós estamos a falar de um espaço com o prestígio e com as características de Serralves, que é um espaço de promoção cultural e de captação de públicos, de todos os públicos, e que passa a ter uma responsabilidade acrescida quando entram lá públicos de todas as faixas etárias. E, portanto, eu imagino que terá sido ponderado desde o início, e eu quero felicitar o Conselho de Administração por ter tomado a decisão e ter autorizado e ter pago esta exposição de Mapplethorpe, mas eu imagino que desde o início se tenha colocado a questão e ponderado a hipótese de haver pais que se pudessem queixar de não haver uma salvaguarda. No caso, imaginem, de uma família que vai com crianças ou até com adolescentes e de entrarem na exposição sem um aviso de reserva e que tenha sido ponderada o impacto jurídico e reputacional no caso de não haver essa salvaguarda para imagens e fotografias, eu diria, muitíssimo chocantes. E, portanto, há que fazer aqui uma distinção que me parece que é muito importante e sobre a qual se fez muito ruído. Vamos lá ver. Os menores, escreveu-se por aí que os menores têm hoje em dia acesso a tudo e mais alguma coisa através da internet, através da televisão. Bom, mas não estão à responsabilidade de Serralves. Estão à responsabilidade dos seus pais ou da escola. No momento em que uma criança, um jovem, um adolescente entra em Serralves, passa a ser a responsabilidade de Serralves aquilo que é mostrado. E, portanto, depende do critério e da sensibilidade dos pais ou dos encarregados de educação decidirem se as crianças podem, e jovens, podem ou não podem ver essas obras. Mas, lá está, enquanto estão no espaço de Serralves, é a responsabilidade de Serralves advertir os responsáveis de educação para que essas obras possam ser chocantes. E já passou
muito
o tempo,
obrigada.
Senhora Presidente, já me está a cortar a palavra, mas tenho só uma pergunta a colocar, e que ainda não ficou clara, relativamente às duas obras que foram retiradas. Elas foram retiradas do espaço principal para o espaço reservado ou foram retiradas ponto final?
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para responder, tenho a palavra a Senhora Doutora Ana Pinho.
Eu vou começar pela última pergunta, dizendo-lhe, mais uma vez, que Serralves não, a administração de Serralves não pediu para nenhuma obra ser retirada da exposição. Nem essas duas a que o ex-diretor do museu se refere, nem qualquer uma outra. A nossa preocupação foi sempre que as obras ficassem, as obras mais sensíveis ficassem na área reservada. Portanto, o diretor, como eu já disse, o ex-diretor, como eu disse há pouco, combinou, porque este processo, que não é nada normal, aliás, deixa-me dizer aqui, porque não disse e quero afirmar, eu estou há 9 anos quase em Serralves, esta administração está em funções há 3 anos, jamais, a administração de Serralves foi alguma vez a ver uma exposição ou antes dela estar inaugurada. Normalmente nós vamos no dia da inauguração, eu às vezes vou à visita de imprensa e vou uns minutos antes, outras vezes já fui, algumas vezes, mas quer dizer, porque vou falar com alguém, mas jamais o que se passou desta vez se passou em Serralves. E passou-se porque, já foi explicado, houve um comportamento absolutamente inaceitável e desleal pela parte do diretor do museu. Ele pode ter contradições entre a sua função de diretor e de curador. Isso eu não sei, não nos cabe a nós julgar. O que nós sabemos é que ele disse, desde o princípio, que queria uma área reservada e que aí iria fazer, aliás, que ele insistiu para que existisse numa outra exposição que foi apresentada desde maio até setembro, em relação a uma determinada obra. Foi ele próprio que insistiu para que isso acontecesse. E, portanto, a partir daí, todo este processo que se desencadeou, e que não é normal, não é, nós, infelizmente, aconteceu, mas quero realçar que isto resultou pura e simplesmente de um comportamento que, enfim, da maior das contradições. E eu tenho muita, lamento profundamente, e o Conselho de Administração, os danos que isto evidentemente tem causado. O que eu posso dizer a Serralves, o que eu posso dizer é que as pessoas que lá estão, a equipa, com a ajuda do Conselho de Administração, todos estamos a tentar que as coisas continuem, com que consigamos andar para a frente e que consigamos voltar ou que, enfim, continuar que Serralves seja aquilo que é, como eu já referi, que é de espaço, um espaço que muitos de nós usufruímos há muitos anos, alguns que lá estão agora, mas muitos outros que aqui estão, e que tem uma grande relevância nacional e internacional. Em relação à questão dos avisos, eu repito, é exatamente isso, nós não podemos, o que nós tentamos é ser o mais abertos possível, permitindo a que toda a gente possa visitar a exposição. Nós temos muitos milhares de visitantes, muitíssimas pessoas, de muitas diversas, enfim, de idades, de nacionalidades, enfim, de muitas origens diferentes, e, portanto, temos que garantir que cada um vai e decide o que quer fazer. Sim.
Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de fazer referência a um facto que foi aqui, que a Sra. Deputada Carla Sousa colocou, relativamente à nossa relação com o ex-diretor de Serralves, que é uma relação longa, de 4 anos mais meio. E perguntou se havia, se teria havido picos de tensão em qualquer momento. Naturalmente que essa resposta só pode ser não. A prova é que o contratamos como diretor, depois de um concurso internacional muito concorrido, que o ex-diretor, o Dr. João Ribas, ganhou. Portanto, nunca houve tensão entre o senhor João Ribas e a administração de Serralves, nem com as administrações anteriores, nem com esta, e também gostava de referir o seguinte, é que essas idas à galeria que o Dr. João Ribas alude, foram feitas a convite do senhor ex-diretor, e não foram impostas pela administração. Portanto, eu penso que nós chamamos o senhor ex-diretor, mas fomos às galerias por convite dele, duas das vezes até feito por e-mail esse convite. Mas, e também gostava ainda de acentuar um outro dado. O senhor deputado Jorge Campos referiu o facto de ex-diretores de Serralves terem comentado este caso, mas seria também interessante lembrar que a ex-diretora Suzane Cotter, que trabalhou 2 anos com esta administração, afirmou exatamente o oposto, que nunca houve nenhum gesto que se pudesse aproximar de censório ou de pressão por parte da atual administração. Bem pelo contrário, de resto esta exposição foi uma exposição proposta pela Suzane Cotter, e depois a curadoria coube ao senhor ex-diretor João Ribas. Portanto, gostava de deixar esse aspecto também aqui clarificado.
Muito obrigada, doutora. Tem a palavra a senhora deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, senhora Presidente, e começo por cumprimentar os membros do Conselho de Administração de Serralves aqui presentes e agradecer também aquilo que foram já as explicações dadas. E, evidentemente, há pouco colocava na audição anterior que este é um caso que tem gera uma série de dúvidas e aqui estamos para as esclarecer, e isso é importante, sobretudo também tendo em conta aquilo que é o papel para a cidade do Porto, para o Norte e para todo o país de Serralves, que é uma instituição que, evidentemente, nós valorizamos. É evidente que há dúvidas que ainda subsistem, porque nós, ouvindo versões tão contraditórias, temos que continuar a tentar apurar o que efetivamente aconteceu. A administração rejeita liminarmente as acusações de João Ribas, e não gostava de perceber então o que é que pode explicar este caso, porque seria também um suicídio em termos profissionais para o próprio, e portanto... O que é que se passa aqui? Era uma pergunta, primeira, em vossa opinião, o que é que então estaria aqui em causa? Depois, foi aqui dito que a existência de salas reservadas teria sido um entendimento comum entre a administração e a curadoria, e neste caso o diretor artístico, sendo conjuntamente exercidas as funções. Pergunta que eu também gostava de colocar para melhor entender o que está a ser discutido é: salas reservadas em que sentido? Estamos a falar meramente de salas com uma sinalética de informação sobre o conteúdo daquilo que é a exposição a visitar e o seu conteúdo, ou efetivamente em algum momento foi considerado o impedimento de acesso a menores. E se chegou ou não, porque nos parece que chegou, a estar afixado um aviso que impedia a entrada a menores a essa sala. E, portanto, quem é que o colocou? Quem decidiu sobre a colocação e porquê é que o fez? E se efetivamente todos estavam de acordo em relação a isto? E se todos estavam de acordo, porquê é que depois o aviso foi alterado por sucessivas vezes? Eu acho que isto também é importante para nós, ou por uma vez, seja, sim. Seria importante para percebermos o seguimento daquilo que foi colocado. É que se houve alguma fase, ou em algum momento, o entendimento que se deveria fazer essa restrição, ora, isso sim nos preocupa. Se em algum momento houve esse entendimento que se deveria fazer essa restrição de acesso. E depois, nós gostaríamos de confirmar com toda a clareza, não é? Foi dito que não houve qualquer interferência em relação à seleção das obras que foram expostas, nenhuma. Gostava de perceber se houve alguma sugestão, indicação em relação aos próprios percursos expositivos ou não. Gostava de perceber o que é que se passou com o catálogo da exposição, em relação a isso, o que é que tem a colocar. E também gostaria de perguntar e fazer uma caracterização de contexto, porque para nós isto também é importante. É verdade que na sequência destes acontecimentos existiram movimentações por parte dos trabalhadores que terão entregue uma carta à administração. Nós gostávamos, como foi uma carta entregue à administração, evidentemente não a temos aqui em nosso poder, mas era interessante e era importante perceber quais são os aspectos que mais preocupam os trabalhadores também em relação a isto. Sim, mas não a temos aqui, neste momento, em nosso conhecimento. E, portanto, mas era importante conhecer o conteúdo daquilo que também preocupa os trabalhadores em relação ao caso que estamos a debater. Porque também sabemos, e é outra situação que preocupa ao PCP, que os trabalhadores estão sujeitos a uma cláusula de confidencialidade, não é? E, portanto, nós não os conseguimos estar assim a interpelar facilmente ou para obter qualquer tipo de informação. Daí, nós também gostarmos de perguntar se é verdade esta questão da cláusula de confidencialidade, se se aplica a todos os trabalhadores do museu, porquê? E em que moldes? Porque isto também nos parece que, tratando-se de um museu que cumpre uma função cultural, não sendo propriamente, não se tratando de espionagem industrial nem nada que se pareça, o que é que presida este tipo de decisão? Porque era muito importante, evidentemente, também percebermos, por parte de quem trabalha diariamente em Serralves, qual é que é o ambiente vivido. E, portanto, também isso nos parece que seria muito conveniente nós percebermos qual é o contexto efetivo neste momento de Serralves no seu global e não individualizarmos apenas e só nesta questão colocada por parte do diretor de missionário. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Doutora Ana Pinha.
Muito obrigada, Sra. Deputada. De facto, eu volto a repetir, porque para ficar completamente esclarecido, que quem retirou as obras da exposição, as 20 obras que não estão lá, foi o ex-diretor do museu. E eu, isso, podemos repetir quantas vezes for necessário, e será sempre, a resposta será sempre a mesma. Quanto às salas reservadas, eu acho que deviam perguntar isso é à pessoa que tiveram aqui antes, porque é que essa pessoa, e foi ele, não fomos nós, não demos qualquer entrevista a nenhum jornal. Ele deu uma entrevista a um jornal em que diz que não há salas reservadas, que as obras estão espalhadas e que toda a gente, cada um se confrontará com elas. E depois diz que afinal há salas reservadas e que concorda com elas e que devem ser, e devem ter um aviso apenas a dizer que é para maiores de, é reservada a maiores a adultos e crianças devem ser acompanhadas por adultos. Eu acho que essa pergunta deve ser feita, ou terá sido feita, não sei, mas à pessoa que nos antecedeu. Agora, eu não lhe consigo explicar esse tipo de comportamento, não sei porquê. Isso foi de facto o nosso problema, exatamente esse.
Foi exatamente esse o nosso problema. Em relação aos avisos, tem razão, inicialmente houve um pedido, portanto, no dia da inauguração houve um pedido para que se colocasse o aviso legalmente aplicável, que nos foi dito que era aquele aviso, pelos serviços, mas é, enfim, nós somos responsáveis pelo que se passa. Entretanto, verificou-se, porque com a polémica, quer dizer, no que se gerou a seguir, verificou-se que, de facto, o aviso não era, aquela legislação não é diretamente aplicável. Pode ser aplicável por similitude, mas não é diretamente aplicável. Logo que nós soubemos disso, ou seja, que soubemos que não, que a legislação não era aquela e que era apenas, podia ser usada por similitude, o nosso desejo não é usá-la por similitude. O nosso desejo sempre foi, desde o início, ser tão abertos quanto possível para proteger Serraves, enfim, de eventuais processos, mas é deixar que as pessoas acedam à exposição de forma livre e cada um veja o que quer ver. E, portanto, a nossa vontade corresponde ao aviso que está desde domingo, logo a seguir à inauguração, em que, de facto, foi alterado. Portanto, é isso, isso é tão claro como é exatamente assim. Não sei se quer...
Eu gostava de acrescentar duas coisas. De facto, esta questão dos avisos é muito clara, não adianta estarmos a fazer... O próprio João Ribas propôs um aviso que impedia, e está por escrito, que pediu acesso, está por escrito, existe no e-mail, impedia o acesso de menores que não fossem acompanhados por adultos. O que é que nós fizemos? Nós não sabíamos, bom, houve um clima, é evidente, Sra. Deputada, a partir do momento em que surgiu a entrevista do público, as coisas não estavam bem. Mas não estavam bem, não é por nossa responsabilidade, é porque a entrevista do público rompia todos os compromissos e até as próprias propostas do João Ribas desde o início quanto à existência de uma sala reservada. Portanto, a partir desse momento, nós tivemos que resolver um problema. E esse problema era que a entrevista quebrava uma relação de confiança e dizia algo. Eu, aliás, não percebo porque é que a entrevista não tem um papel central no nosso debate. Por uma razão, é que a entrevista é que gerou todo este conflito. Porque se ele não tivesse dito uma entrevista, que está aqui, que nesta exposição não há salas escondidas, tendo assumido o compromisso, tendo inclusive, nós temos um desenho da anterior a todos estes conflitos, com a sala, a célebre sala escondida. Portanto, o que é que nós podemos fazer perante isto? Nós temos um desenho, nós temos uma proposta de sala reservada, No momento da entrevista fez-nos mudar de posição. E por isso, em relação ao segundo grupo de questões que a senhora deputada, que eu acho que são legítimas de colocar, que tem a ver com Serralves, o ambiente, eu só lhe dizia uma coisa. Para nós, na Assembleia da República, o que é crucial é saber se houve ou não houve censura. Como disse, não queremos sair daqui sem que seja bem claro que não houve nenhuma censura, porque isso é o mais importante. Se não, isso é o mais importante, peço desculpa, no nosso entendimento é o mais importante, porque o que gerou o conflito foi a acusação de censura. Eu posso lhe dar um dossiê com artigos absolutamente irresponsáveis de pessoas que dizem censurem Serralves, os homens de Serralves são uns labregos, uns saloios, uns ignorantes, e eu acho que não só essa arrogância é absolutamente... Eu, se quiser, também venho aqui e também cito o Miguel Ângelo, também cito o Domier, também cito a tudo possível imaginário, mas nenhuma imagem do Miguel Ângelo corresponde às imagens que estão na sala. Nenhuma. O que é mais próximo das imagens da sala, e é preciso fazer uma interpretação muito especial, são alguns aspectos do inferno do Bosch. Se querem discutir nessa base, a gente discute nessa base. A gente também sabe discutir nessa base. O problema é saber duas coisas. Houve censura de obras. Nós, aliás, até esperávamos que aparecessem os tais filmes, visto que nós não temos por hábito ver filmes de segurança, não vimos nenhum filme de segurança, nem sabemos se eles existem. Uma coisa é certa, esses filmes não mostram ninguém da administração a tirar os quadros. Isso pode ter certeza que isso não mostra. Portanto, como não temos essa documentação sugerida, como não temos verdadeiramente a documentação mostra noutro sentido, Nós queremos sair daqui com duas coisas, esclarecendo tudo o que for preciso. Não houve censura, não houve interferências de caráter sensório, porque é evidente, quando alguém tem que negociar com a administração custos, locais, salas, é evidente que se considera que isso são interferências na sua liberdade artística. Então, neste caso, nenhum diretor de museu funciona numa instituição como Serralves. Portanto, houve perturbação do percurso expositivo? Em relação à entrevista, houve. Em relação aos compromissos de João Ribas, não houve. Portanto, é um bocado a nossa dificuldade. É, para nós isto, eu não quero dizer que seja uma tempestade no copo d'água, porque acho que não é. Envolve muitos problemas. Envolve, por exemplo, uma discussão que a gente não está a ter, que é a discussão que tem que ser feita com psiquiatras, pedopsiquiatras e psicólogos sobre o que é que as crianças devem ver ou não, que é uma discussão que não pode ser tida por artistas, nem por curadores, nem por administradores. É uma discussão que tem que envolver um grau de especialização distinto, que nós estamos dispostos a fazer em Serralves, se quiserem. Agora, o que nós não aceitamos é que sejam os artistas, ou os curadores, ou os administradores, a decidir o que é que afeta ou não afeta o comportamento de uma criança. Isso não fazemos. Desculpe lá.
Muito obrigada. Vamos agora, para encerrarmos esta primeira ronda, tem a palavra de novo o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda, 2 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Gostava de agradecer os esclarecimentos, entretanto, prestados, mas, como compreenderão, é evidente que estamos perante duas posições distintas. E daí a necessidade que vamos... Sim, temos... podemos chamar-lhes como quisermos, mas estamos perante uma posição do Conselho de Administração de Serralves e uma outra do curador João Ribas, que dizem coisas muito distintas. E eu, evidentemente, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, não toma partido, como é evidente, mas quer, indo ao encontro daquilo que é o vosso desígnio, esclarecer o que é que efetivamente se passa em função daquela que é a importância de uma instituição como Serralves. Estou simples quanto isso. Bom, foi aqui dito que nos dias 16, 17, 18 e 19 houve, se não censura, pelo menos uma intervenção de administradores no sentido de pressionar determinados procedimentos. E eu gostava realmente que me esclarecessem esse ponto durante 4 dias. Foi aqui dito, portanto é factual na medida em que foi dito, foi aqui afirmado. Eu gostava realmente de perceber o que é que aconteceu nos dias 16, 17, 18 e 19 em relação a essa matéria. Depois, eu também já fiz programação cultural e, portanto, inclusive sou de cinema, fotografia e documental, tenho alguma ideia. Desculpa. Eu próprio já fiz curadoria e já fiz, enfim, trabalho académico na área da fotografia e cinema documental, etc, etc. Um curador, muitas vezes, quando pega nos quadros, ele tem uma ideia da exposição, tem uma ideia da leitura que faz do trabalho do artista, e este não é não é o momento nem o lugar para discutirmos essa matéria. Mas é verdade, só chamo isto à colação por uma única razão. É certo que um curador pode, em determinadas circunstâncias, se por exemplo lhe dizem não, este aqui não e não, ou sugerem, e ele começa a mudar a disposição de quadros, como aqui foi dito, a dada altura os quadros, pura e simplesmente, podem não caber. Os quadros têm dimensões diferentes, a parede não aumentou, etc, etc. Isto eu a inferir. Não é esse o problema. É um dos problemas que aqui foi suscitado, justamente para justificar esta questão dos tais 20 e tal quadros. Portanto, eu não sei se foi nem se não foi. Não sei. Sei que foi dito. E, portanto, gostava de perceber essa matéria. E uma questão que eu coloquei ao curador João Ribas foi a seguinte. Eu tenho a ver, peço desculpa, Sra. Presidente, e vocês permitam-me só concluir. Tenho a ver, a mim, quer dizer, enquanto visitante de Serralves, eu vou àquela exposição, disse no início, repito, aquilo como está agora, parece-me bem. Quer dizer, quando há uma exposição neste contexto e com aquele conteúdo, é evidente, não é? É evidente que aquilo que lá está, que é necessário alertar para que lá está, é necessário alertar e é necessário, aliás, fui lá incógnito, fui alertado na recepção e depois tinha um senhor, portanto, um assistente de sala. Não é isso que está em causa. Não é? O que está aqui fundamentalmente em causa é saber. Se, e foi uma questão que eu pus ao curador João Ribas também, se no contexto daquilo que é a vida de Serralves há uma atmosfera saudável ou não, no sentido de poder influenciar procedimentos e comportamentos que depois podem eventualmente levar a questões de ruptura. Foi uma questão que eu coloquei e que, se houver disponibilidade da vossa parte, eu gostaria também de ter mais explicação.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Não percebi.
Não, presumo que não há censura, portanto, essa questão está resolvida.
Não, eu não disse nada disso. Sr. Deputado.
Não, sabe, vamos agora entrar em diálogo.
Que há pessoas que vêm de carrinho, portanto, não é? Em relação às críticas culturais.
Não, portanto, vamos entrar, não vamos entrar em diálogo.
Com a minha.
Para responder, tem a palavra à doutora Ana Pinho.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu queria dizer-lhe o seguinte. Eu, no dia 16, estava fora de Portugal. Isto é tanta coisa que ele todos os dias me surpreende. Portanto, eu estive fora do país dia 14, 15 e 16. Portanto, não sei como é que eu possa ter estado em algum lado em Serralves. Também não telefonei a ninguém.
Não disse que era a senhora Presidente, não sei, eu perguntei se durante estes dias alguém da administração tinha...
Não parece que durante o fim de semana que alguém tenha estado. Não me parece.
Eu gostava de dizer que no dia 15, provavelmente não estava a acontecer ainda nada na Galeria de Exposições, porque a exposição foi montada tardiamente pelo Sr. João Ribas, e na verdade...
Também não há catálogo.
E uma das razões porque não há catálogo é provavelmente porque tudo foi feito tardiamente, fora de horas, de resto o Sr. Deputado, o Sr. João Ribas, referiu que tinha estado na madrugada, na véspera da exposição, na madrugada a montar a exposição até às não sei quantas da manhã, prova que a exposição estava ainda em processo na véspera à noite. Portanto, no dia 15 não estava a acontecer nada, quer dizer, provavelmente já haveria, com certeza, trabalho, porque a montagem de uma exposição vai-se fazendo ao longo de uma semana ou duas semanas, normalmente. Sim. Só uma coisa. Portanto, na verdade, nesse dia, eu também estava fora do Porto, não falei com o Sr. João Ribas. Seguramente, no dia 15, nem no dia 16. Seguramente que não falei com o Sr. João Ribas. Falei com a imprensa, isso
sim. Eu queria só dizer também... que, pronto, em relação ao catálogo, nós não sabemos também, não, enfim, acho que está prestes a existir, o que nós ficamos muito contentes. Isto não acontece só com este catálogo, portanto, estamos bastante contentes, porque nós queremos sempre ter os catálogos, se possível, quando a inauguração, ou passado uns dias, às vezes não é possível ter exatamente no dia, porque os catálogos têm vistas da exposição, portanto é preciso que ela fique concluída, mas normalmente é desejável que esteja disponível. Queria dizer que, de facto, nós estamos a ser, continuamos a ser questionados e continuamos a ser aqui com toda a legitimidade, mas eu acho que é importante, e espero que tenha sido feito isso na audição anterior, questionar o ex-diretor de Serralves, porque é que ele diz, numa entrevista, que não há áreas reservadas, que há um acesso livre, e depois diz que afinal há. Afinal há, e que ele concorda, e que acha sensato, e que não há outra que é a forma de o fazer. E, portanto, penso que a nossa perplexidade será partilhada por algumas pessoas, por alguns, imagino eu.
Ainda dispõe de...
Eu gostava...
Não dispõe, não? Desculpe lá, não dispõe, que agora com tanta intromissão... Tem então a palavra... Senhor Deputado José Magalhães, 2 minutos.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Eu gostaria de vos dizer sinceramente que, em matéria de perplexidades, há algumas que vão subsistir, quer nós queiramos, quer não. Porque não estão na vossa mão, nem na minha, obviamente, não é? Ou seja, porque é que 20 obras não foram usadas? Vocês não sabem e não conseguimos obter a resposta há bocado, aliás, gostava de vos dizer. Porque é que o combinado de subsolas reservadas não foi respeitado? Porque é que a entrevista que é citada disse o que disse, contrariando o combinado? É uma perplexidade que subsistirá. Mas também não nos cabe explicar tudo e a responsabilidade é de quem suscita as questões. E também porque é que houve o que houve em matéria de cessação de funções e um silêncio ao qual seguiu uma carta. Não vou ater-me ao que diz a carta, porque seria reincidir, e tenho uma pergunta, mas antes deixem-me que vos diga que há bocado, ouvindo tudo, eu concluí, nós concluímos, que era shakespearianamente much ado nothing. Ao que o visado respondeu, much ado liberty. Ora, isto é uma coisa da qual eu discordo profundamente, porque não foi trazido nenhum indício, nem digo prova, mas nenhum indício de interferência abusiva ou de comportamento impróprio, como agora é moda dizer, que possa ser invocado para justificar uma tal coisa. Um atentado à liberdade, em suma. Sabemos o que é que são atentados à liberdade. Mais uns que outros, mas sabemos o que são atentados à liberdade. A minha pergunta é esta. E agora?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a doutora Ana Pinho.
Eu vou. Muito obrigada, Sr. Deputado. De facto, foi para nós também com grande perplexidade que o ex-diretor tivesse enviado um SMS para mim, seguido dizendo que ia enviar um e-mail. E foi assim. Nunca mais voltou, nunca mais nos explicou pessoalmente. Portanto, abandonou o seu posto de trabalho. Julgo que também não falou com a equipa, nunca, não falou com a equipa, não deu qualquer esclarecimento à equipa. E, portanto, foi assim, eu acho, realmente, mas sobre isso, estes são os factos foi o que foi.
Eu queria falar da Liberty. Senhores deputados, não, é que a Liberty é importante. Nós estamos num Parlamento em que passaram muitas pessoas que sabem o que é a censura. Mário Soares, Álvaro Cunhal, vários membros do Partido Comunista, Nuno Rodrigues dos Santos do PSD, João Semedo do Bloco de Esquerda, passaram por este Parlamento e sabem o que é a censura. Este Parlamento, há imensa gente, Raul Rego, imensa gente. O próprio Parlamento publicou um livro sobre os livros proibidos. Eu tenho a honra de vir cá. Porque tive, de facto, dois livros proibidos. Mas deixe-me dizer qual é a minha preocupação por causa dessa história da Liberty. A minha preocupação é, como quem conhece o que é a censura, é o abastardamento da palavra censura. Ou seja, que se passa a chamar censura a coisas que não têm nada de censura. E isso é civicamente relevante para nós. É para os seus deputados, é para nós. Se a palavra censura passa a ser utilizada para resolver uns problemas de divergência cuja natureza nós não conhecemos bem, e passa a circular com o mesmo valor semântico que tem a censura nestes casos, nós fazemos mal à democracia. É um dos mecanismos das fake news e é um dos mecanismos preocupantes da democracia dos dias de hoje. Por isso, senhores deputados, os homens que passaram por este Parlamento e conheciam bem a censura, que a Lei da Vida levou, a Lei da Vida ainda não me levou, portanto, eu ainda posso falar convosco, sabem o que é a censura. E eu devo dizer-vos que nem sequer desejo, como se diz na intervenção inicial, qualquer solução salomónica. Não tem sentido haver qualquer solução salomónica. Nós apresentámos documentos e não meras opiniões. Nós apresentámos factos, a entrevista é um facto, os e-mails são um facto, a sucessão dos acontecimentos cronológicos é um facto, as obras expostas são um facto, a eventual censura sobre obras que são muito menos violentas do que aquelas que estão expostas são um facto. Portanto, eu gostaria que os seus deputados, exatamente em nome da Liberty, ajudassem a acabar com esta questão que prejudica Serralves. Eu estou de acordo, esta questão prejudica Serralves. Prejudica. É má para nós. Mas ela não é de nossa responsabilidade. Não é em nenhum momento de nossa responsabilidade. É de responsabilidade de duas coisas. Do diretor de missionário, que diz umas vezes umas coisas, outras, e a gente até conhece dezenas com essas características, e também de um certo tratamento comunicacional desta questão, em que não adianta a gente dizer o que acontece. As 20 obras já foram divulgadas há quase 3 semanas. Algum jornal pegou nas 20 obras para dizer que não havia razão na acusação de censura? Nenhum. Eu já li vários artigos a dizer que foram censuradas 20 obras. Quer dizer, portanto, nós temos um problema, aqui o Sr. Deputado José Magalhães tem toda a razão, que é paradoxal. Eu sei as razões porque é que é paradoxal, mas há uma coisa que não é paradoxal, é a verdade. E isto não foi censura. Censura é outra coisa. Censura seria se nós chegássemos às obras de Mapa Utópico e resolvêssemos não as expor. Censura seria se nós impedíssemos que em Portugal e em Serralves houvesse variadíssimas exposições com obras que são controversas. Censura seria se nós fôssemos ao catálogo e cortássemos os textos do curador. Isso seria censura. Não houve nenhuma censura. E eu sei que mesmo quem suscitou esta questão, neste caso do Bloco de Esquerda, sabe que não houve nenhuma censura. Sabe que não houve nenhuma censura. Porque não há prova. Isto reduz-se a quê? A 2 sinais que foram postos um num dia e outro no outro? Refere-se ao percurso expositivo? À interpretação da censura sob a ordem e a sequência das imagens, que pelos vistos os seus deputados são suficientemente ignorantes para não perceber, conforme já foi escrito, não é? E nós então, por maioria de razão, somos ultra ignorantes para perceber. Portanto, eu gostava que, isto é para nós um momento importante, nós temos muita honra em estar na Assembleia da República, mas também acho que o reconhecimento da verdade, num mundo em que circulam as falsidades mais rapidamente que as verdades, fosse feito. Isto é que é liberty.
Muito obrigada. Eu agora pergunto a todos os membros da Comissão e também aos nossos convidados se acham que há necessidade de segunda ronda. Acho que está toda a gente esclarecida. Senhor Deputado José Carlos Barros tem a palavra.
Sr. Presidente, nós, o PSD, considera-se completamente esclarecido sobre o assunto da audição. Não temos nenhuma questão a colocar, nenhum pedido de esclarecimento adicional. Agradecendo muito a presença e a disponibilidade do Conselho de Administração para estar presente nesta audição.
Muito obrigada. Senhora Deputada Teresa Queiro, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Apenas para dizer também que o CDS considera plenamente esclarecido, sobretudo naquela questão que eu comecei por referir. É a questão da censura, e pegando aqui nas palavras do Dr. Pacheco Pereira, é muito grave quando se inicia o abastardamento da palavra censura. É um termo muito grave para ser utilizado da forma leviana e da forma viral como alastrou relativamente a uma questão em que não se justificava. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ana Mesquita tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu creio que, feito o balanço das duas sessões, há aqui uma série de informações que agora também temos de digerir. Acho que também é importante também para refletirmos sobre aquilo que foi dito aqui hoje. Mas, efetivamente, eu há pouco, quando falei da questão dos trabalhadores, era por ligação direta, precisamente, àquilo que estava a ser colocado. Eu sei que não houve resposta ainda em relação a essa matéria, sobre a questão da cláusula de confidencialidade e do conteúdo da Carta dos Trabalhadores, mas, pronto, enfim, seria útil para nós também termos aqui uma visão mais alargada desta situação e era apenas isso que gostava de deixar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Campos tem a palavra.
Sra. Presidente, agradecer mais uma vez as vossas considerações e dizer-vos que se o Bloco de Esquerda trouxe até ao Parlamento esta questão, foi em função das informações que chegaram e fê-lo porque uma instituição como a Fundação de Serralves, ou numa instituição como a Fundação de Serralves, não podem acontecer coisas deste tipo, não devem. A repercussão internacional de tudo isto, foi o que se viu. E o Bloco de Esquerda está preocupado, preocupa-se com estas questões, está interessado em que a Fundação de Serralves, como de resto as instituições e associações culturais de todo o país, tenham capacidade e condições para cumprir a sua missão. E só nesse sentido é que suscitamos a questão. E devo dizer-vos, ficamos esclarecidos em função daquilo que nos foi dito, mas como vos quero dizer-vos também, que há aqui duas versões dos acontecimentos. E isto não nos, quer dizer, não, portanto, as vossas explicações não nos inibem de ter em linha de conta que há duas versões dos acontecimentos. E com isto não estamos a valorizar nenhuma nem outra, não, como o Dr. Pacheco Pereira dizia, que se, então a questão da censura fica anulada. Como, na forma como se referiu a ela, sim. Da forma como se referiu a ela, sim. Só que, quer dizer, agora não vamos entrar numa discussão sobre censura, mas há muitas maneiras de censurar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Magalhães, do PS.
Senhora Presidente, ao mesmo título para dizer a posição da bancada. Eu julgo que este debate, ao contrário do que alguns antecipavam, foi muito útil e prova, aliás, o mérito e a vantagem dos instrumentos parlamentares. Em seu lugar, é evidente que a verdade circula menos depressa do que a mentira e as fake news e, portanto, o melhor que podemos fazer é combatê-las, sendo certo que é impossível convencer os inconvencíveis, como diria lá para a Alice, e, portanto, não devemos propor-nos esse objetivo. Agora, julgo que qualquer um que leia o que se passou aqui nestas horas ficará seguramente mais esclarecido do que antes e terá interrogações e perplexidades, mas não por esta audição em concreto, mas por coisas que ficaram no ar sem nenhuma responsabilidade daqueles que agora se nos dirigem, protestando contra acusações de censura, que é uma palavra séria e grave, como ficou dito.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu só queria aqui recordar, que acho que é de elementar justiça, que o Dr. João Ribas julgo que até por mais do que uma vez na audição anterior referiu em termos que eu entendi como elogiosos o trabalho realizado pelo Conselho de Administração da Fundação Serralves. Ou seja, ele referiu que o Conselho de Administração de Serralves tem feito um excelente trabalho. Não sei, não poderia aqui procurar qual foi a adjetivação que ele usou, mas tenho, retive que ele fez, e portanto acho que isso é de elementar justiça, referir porque ele, que ele disse. Não sei se o Sr. Presidente quer acrescentar alguma coisa. Faça favor.
Não, eu julgo que está, agradeço as suas palavras e as palavras que o ex-diretor de Serralves nos dirigiu. Nós também, quando o contratamos, fizemos porque de facto nos pareceu que seria a pessoa indicada para dirigir Serralves. Às vezes as coisas não acontecem assim. Ele saiu agora abruptamente e para responder também a uma pergunta que eu há bocado não respondi. As coisas seguirão e nós tentaremos, nós e toda a equipa de Serralves continua a trabalhar, tentará continuar com o trabalho que sempre foi feito. E agradeço muito e com sucesso, penso que é verdade que Serralves tem tido um grande sucesso nos últimos anos, há muitos anos, e aliás é um modelo de sucesso desde que foi criado, há 30 anos. Tem feito imenso trabalho por todo o país, com muitas exposições itinerantes, muito serviço, trabalho de serviço educativo, além do que faz no próprio espaço e no estrangeiro, e assim, não só no museu, mas também no parque, há muitas atividades diversificadas que se fazem, que acontecem, e nós tentaremos continuá-lo. E agradeço muito, agradecemos, o Conselho de Administração agradece muito a oportunidade que nos deram de aqui vir e de sermos ouvidos. Muito obrigada.
Muito obrigada. Também agradeço uma vez mais a vossa presença, a disponibilidade para virem aqui à Assembleia da República, à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Agradeço, também quero felicitá-los pela exposição que nós tivemos e pela forma como nos receberam na visita que fizemos à exposição. Também já aqui foi reconhecido na anterior audição que trouxemos uma opinião muito positiva, muito favorável, e que foi positiva também essa visita, porque recolhemos mais informação e podemos ver em loco o que é que estava exposto, e portanto acho que estas audições também clarificaram muitos aspectos que estavam ainda bastante nebulosos. Quero também agradecer a cobertura que a Comunicação Social fez destas duas audições. Vamos-nos despedir dos nossos convidados, porque a nossa reunião ainda vai continuar.